Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio Brasil de Fato e também a você que está sintonizado nas rádios parceiras da Rede Lula Livre, que estão espalhadas por todo o Brasil. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, no Paraná, aonde que há 418 dias a vigília Lula Livre está na resistência contra a injusta prisão política do ex-presidente Lula, bem em frente à sede da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso sem provas. Na edição desta quarta-feira da Rede Lula Livre, falaremos da carta que o Papa Francisco enviou ao ex-presidente Lula no início deste mês e que foi divulgada nesta manhã pela assessoria do ex-presidente Lula. Vamos também falar como foi o esquenta para o Festival Lula Livre realizado ontem no Teatro Oficina em São Paulo e também conferir algumas matérias especiais a respeito dos cortes na educação. Amanhã tem greve geral contra os cortes. Lembrando que você ouve a Rede Lula Livre, além de diversas rádios parceiras pelo Brasil, também pelo site brasildefato.com.br. Então aumenta o som, porque a Rede Lula Livre desta quarta-feira, 29 de maio, está no ar. E antes de iniciarmos com as notícias do dia, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula. Bom dia dado todos os dias pela vigília Lula Livre e que você sempre acompanha aqui na Rede Lula Livre. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que para você deixar o seu recado, a sua saudação e também o seu bom dia para o ex-presidente Lula, basta enviar uma mensagem de áudio para o WhatsApp da Rede Lula Livre. Então anote aí o número do nosso WhatsApp, DDD 41 99713-1353, repetindo, DDD 41 99713-1353. E o site do ex-presidente Lula divulgou na manhã desta quarta-feira uma carta enviada neste mês pelo Papa Francisco ao ex-presidente Lula, em que ele pede para o petista não desanimar e continuar confiando em Deus diante das duras provas vividas ultimamente pelo ex-presidente. Um trecho da carta ainda afirma, abre aspas, "Tendo presente as duras provas que o senhor viveu ultimamente, especialmente a perda de alguns entes queridos, sua esposa Marisa Letícia, seu irmão Genival Inácio e mais recentemente seu neto Arthur, de somente 7 anos, quero lhe manifestar minha proximidade espiritual e lhe encorajar pedindo para que não desanime e continue confiando em Deus", fecha aspas, afirma o Papa Francisco. No texto, escrito durante o período da Páscoa, Francisco fala da ressurreição de Jesus Cristo e que o triunfo dele sobre a morte é a esperança da humanidade, abre aspas. "A sua Páscoa, sua passagem da morte à vida, é também a nossa Páscoa. Graças a ele, podemos passar da escuridão para a luz, das escravidões deste mundo para a liberdade da terra prometida, do pecado que nos separa de Deus e dos irmãos para a amizade que nos une a ele, da incredulidade e do desespero para a alegria serena e profunda de quem acredita que, no final, o bem vencerá o mal, a verdade vencerá a mentira e a salvação vencerá a condenação", fecha aspas, afirma o Papa Francisco no texto, que é uma resposta a uma carta de Lula enviada ao líder católico. Essa é a segunda vez que o Papa se comunica com o ex-presidente desde que Lula foi preso sem provas em Curitiba. No ano passado, o pontífice enviou um rosário abençoado e uma mensagem de paz, escrita na versão italiana do livro A Verdade Vencerá, do ex-presidente Lula. No final de março, o ex-presidente escreveu ao pontífice e agradeceu o apoio de Francisco em prol da justiça e dos direitos dos mais pobres. A íntegra dessas cartas pode ser lida no site do ex-presidente, lula.com.br. 9:51, e a noite desta terça-feira foi de esquenta para o Festival Lula Livre. Os movimentos populares do campo político e cultural deram um aperitivo do que será o festival que será realizado no próximo domingo, dia 2, em São Paulo, na Praça da República. O tradicional Teatro Oficina, na região central de São Paulo, estava lotado para acompanhar as manifestações de lideranças políticas e artistas que pediram liberdade para o ex-presidente Lula. O ato começou após as 19 horas com a apresentação da Santa Companhia de Teatro. Em seguida, o ator Sérgio Manberti leu o manifesto Lula Livre, assinado por diversos coletivos culturais e movimentos sociais. Abre aspas. Vamos todos de mãos dadas construir esse imenso cordão de liberdade para Lula. Lula Livre, fecha aspas, pediu o artista na leitura do manifesto. Os poetas Sérgio Vaz, fundador da Cooperifa, e Raquel Almeida, criadora do sarau Elo da Corrente, declamaram poesias para o público presente. Já a presidenta nacional da União Nacional dos Estudantes, a UNE, a Mariana Dias, esteve presente e lembrou os avanços do setor educacional durante o governo Lula, além de enaltecer o papel dos estudantes na resistência aos cortes de 30% do orçamento do Ministério da Educação no governo Bolsonaro. O esquenta para o Festival Lula Livre também contou com a presença do dramaturgo Zé Celso, da deputada estadual Érica Malunguinho, do PSOL, de João Pedro Stedley, dirigente do MST, Guilherme Boulos, do MTST, do governador do Maranhão Flávio Dino, entre outras personalidades. Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, foi ao Teatro Oficina para pedir o resgate do projeto iniciado há cerca de 15 anos com os governos Lula. Para ele, a ascensão de Bolsonaro se explica pelo medo das elites, que se viram diante de um processo de radicalização da democracia durante os governos do PT, ameaçadas com seus privilégios. Vamos ouvir.
E a conclusão que eu cheguei ouvindo o Flávio Dino, ouvindo a Érica, deputada estadual, ouvindo o Celso Amorim, foi de que o seguinte, as placas tectônicas desse país se mexeram por pouco mais de 10 anos. E de alguma maneira isso aí é um pouco a reação dessas placas que se mexeram. Porque o pouco que pode... Né, às vezes o cara fala, não foi pouco que mexeu, mas esse pouco assustou. Assustou a elite desse país. Eles ficaram com medo do que podia acontecer. Então, de certa maneira, o que essa contra-ofensiva deles, ela tem a raiz no medo do que esse país poderia se tornar, do quão democrático ele podia se tornar, de quão livre ele podia se tornar, de quão mestiço ele podia se tornar, de quão igualitário ele podia se tornar, pelo menos do ponto de vista das oportunidades que começaram a ser melhor distribuídas no nosso país. Então, é isso que tem que dar energia para a gente, saber que essa contrariação é fruto do que a gente estava fazendo.
Aí então você ouviu Fernando Haddad durante o esquenta para o Festival Lula Livre, que foi realizado nesta terça-feira no Teatro Oficina. E falando do Festival Lula Livre, domingo, dia 2, é dia de música, luta pela democracia e muito Lula Livre. Nesse fim de semana tem o Festival Lula Livre em São Paulo, que ocorrerá na Praça da República. No palco, artistas como Criolo, Otto, Tulipa Ruiz, Zé Cabaleiro, Emicida, Fernanda Takai, Arnaldo Antunes e Chico César vão embalar o evento que promete ficar para a história, assim como foi a primeira edição no Rio de Janeiro. E para esquentar e ajudar o povo a entrar no clima, o DJ Campos preparou uma playlist no serviço de música Spotify com todos os artistas que vão cantar no festival. Se você tem uma conta no aplicativo Spotify, procure por Festival Lula Livre 2019 e confira um pouco das atrações que irão ao palco no próximo domingo. E óbvio, não se esqueça de ajudar na vaquinha do Festival Lula Livre acessando o site Comitê Lula Livre, o site é lulalivre.org.br. Lá você pode ajudar com doações o Festival Lula Livre. 9 horas mais 55 minutos. E agora vamos falar sobre os cortes na educação. Isso porque amanhã, dia 30, estudantes, professores e funcionários das universidades públicas e escolas públicas voltarão às ruas contra o contingenciamento de 30% do orçamento dos gastos no Ministério da Educação. Os cortes de verbas vêm influenciando nos cortes de bolsas nas universidades. o que está impedindo que pesquisas, por exemplo, sobre novos medicamentos continuem ocorrendo. E o pior, os estudantes estão desistindo de fazer doutorado e pós-doutorado por causa do corte de bolsas pelo atual governo, corte de bolsas provocado por este contingenciamento de 30%. A matéria sobre esta tragédia para o Brasil é de Ana Carolina Caldas e Franciele Petri.
Com o anúncio de cortes de bolsas de estudo pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, quase 130 bolsas foram canceladas na Universidade Federal do Paraná. Apenas no curso de farmacologia, foram 7 bolsas cortadas. Coordenadora do programa de pós-graduação do curso, a professora Maria Fernanda de Paula Werner, conta que sem as bolsas, muitos alunos terão que desistir dos projetos de pesquisa deles.
Esses alunos, quando eles são aprovados no teste seletivo, a maioria deles, né, 99% desses alunos, eles não têm um vínculo empregatício, né, com outro setor, porque uma das exigências quase, né, que a CAPES faz é que o aluno ele faça uma dedicação exclusiva para que ele se dedique, para ele trabalhe, né, com muito afinco a desenvolver sua pesquisa científica.
No mestrado, os alunos contemplados pelas bolsas de pesquisa da CAPES recebem R$ 1.500 por mês. No doutorado, as bolsas chegam a R$ 2.200. Sem esse valor, a aluna Tatiana Cury, que começou o doutorado em farmacologia neste ano, vai ter que desistir da pesquisa dela, relacionada à toxicologia reprodutiva. Ela estuda os efeitos sobre os fetos quando as gestantes consomem ou são expostas a diferentes substâncias. Agora, não sabe como o estudo ficará.
É como se fosse o nosso salário, então, como se eu estou trabalhando e de repente eu fui demitida ou, né, continuo trabalhando, não tenho mais salário, então eu não trabalho com outra coisa, a minha dedicação é exclusiva para a pesquisa.
A professora Maria Fernanda Werner destaca que com a desistência dos alunos, quem sofre é a população. Várias pesquisas em andamento serão prejudicadas, como aquelas voltadas para a descoberta de novos medicamentos.
O desenvolvimento do medicamento, ele leva anos, né? Então, muitas vezes, muito mais do que 10 anos para a gente ter um medicamento. O estudo inicial começa com a gente, né? Com a pesquisa básica. Então, é a pesquisa básica que vai mostrar, geralmente, se essa molécula, né, esse medicamento, se possível, né, essa possível substância que possa virar um medicamento, se ela tem um efeito. Então, a gente começa a ver isso na pesquisa básica. Isso leva muito tempo para ser feito.
Em nota, a CAPES diz que o bloqueio de bolsas não atinge estudantes cujos mestrados e doutorados estão em andamento. Mas houve o recolhimento de bolsas que estavam à disposição das universidades. Ou seja, a decisão impede que novos candidatos recebam as bolsas que tinham verba já liberadas e previstas para 2019. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Carolina Caldas, Franciele Petri.
9:59 e chegou a hora de ouvirmos o ex-presidente Lula aqui na Rede Lula Livre. E a gente continua ouvindo trechos de entrevistas dados pelo ex-presidente durante esse mês de maio. Agora a gente vai ouvir um trecho da entrevista de Lula concedida ao jornalista Glenn Greenwald do portal The Intercept. Neste trecho, Lula fala sobre seu processo sem provas e critica a atuação do procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol.
Você sabia que eu tive 73 testemunhas e que o Dallagnol não compareceu em nenhuma audiência? Ele criou aquela mentira do PowerPoint e desapareceu. Ele só fala com a Mira Leitão na Rede Globo de televisão e de vez em quando dá uma entrevista. E deve estar fazendo palestra para ganhar dinheiro. Uhum. Então, o que eu quero não é a convicção dele, o que eu quero é uma prova.
Vai solitário que um paulistano, que o canastrão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama.
E é com essa mensagem do ex-presidente Lula e com esta música do Zé Cabaleiro, Telegrama, que a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog, ou conhece alguém que tenha, Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713 1353. Repetindo, DDD 41 99713 1353. Já tem várias emissoras que estão transmitindo os nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato. Destaque para a Rádio Democracia no Ar de Fortaleza, Rádio Sampler Web de São Paulo, as emissoras da Rede Soberania e mais de 15 espalhadas por todo o Brasil. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje com essa música, Telegrama, de Zé Cabaleiro, que você está ouvindo ao fundo. Zé Cabaleiro, que será presença garantida no Festival Lula Livre em São Paulo, que ocorrerá no próximo domingo. E a gente volta amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá. Lula Livre.
Que um paulistano, que um vilão de filme mexicano. Tava mais bobo que banda de rock e um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo, nego, sinta-se feliz.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.